Podcast Folha Notícias no ar. Vamos para mais uma edição, terça-feira, 16 de novembro de 2021, direto da redação integrada. Sou o jornalista Germano Rodrigues. Vamos juntos. Começo falando da mudança da ideia do presidente Jair Bolsonaro de não mais se filiar ao PL, bem diferente do anunciado por ele na semana passada. E a negociação continua em curso, depois que o presidente colocou em dúvida sua filiação ao PL em razão de divergência em composições estaduais. Vamos ficar por dentro desse assunto. Para isso, convidei a cientista política, a Priscila Lapa. Priscila Lapa, tudo bem?
Tudo bem, Germano, tudo na paz.
Como foi de feriado?
Tudo tranquilo também, graças a Deus.
Deu pra descansar, né?
Com certeza.
Priscila, mas engraçado, já estávamos pensando que o presidente Jair Bolsonaro já estava engatilhado já com o novo partido, que era o PL, né? Deu aquele comentário, saiu em todos os veículos, esse namoro estava quase certo, ou seja, agora ele avaliou e voltou atrás e começou agora a namorar outros partidos. Por que essa desistência?
Na verdade foi o seguinte, né? Não foi só ele que desistiu, na verdade o PL também desistiu dele. Como a gente já tinha falado isso anteriormente, né? A chegada de um nome de peso num partido, ela em princípio seria extremamente atrativa, né? Que você, essa pessoa ela não chega só, ela chega com todos os recursos que envolvem a candidatura, né? Recursos institucionais, possibilidades de nomeações de cargos, chega com toda a força que um cargo presidencial ou qualquer outro cargo, né, eletivo, ele traz. Mas, por outro lado, você chega num terreno que já tem dono. Então, esse partido ele já é dividido em diretórios e cada diretório dele já tem seus próprios caciques, seus próprios líderes, que a chegada desse novo grupo político, desse novo integrante, ela desarruma, desorganiza essas pactuações, essas delimitações que já existem, né? Então, isso não é tão simples. A lógica disso não é simplesmente só ganho, né? Nada, na verdade, em política é só ganho. Tem ganhos e tem perdas também. Então, um partido como o PL, ele tem essas estruturas paroquiais, como todos os partidos políticos brasileiros, que tem muito essa lógica de funcionamento a partir dessas lideranças que dominam decisivamente aqueles redutos eleitorais. E nessas negociações, o partido faz o cálculo, né? O quanto eu estou disposto a abrir mão dessas pactuações que eu já tenho, dessas lideranças constituídas, para entregar isso nas mãos de uma nova liderança, sem saber exatamente, né, qual é o tamanho e a força e a potência eleitoral hoje do presidente Bolsonaro. Eu acredito que se ele estivesse vivendo um momento nas pesquisas de opinião pública em que ele, né, parecia ser a sua reeleição ser algo certo, né, algo consolidado, e tivesse uma imagem, uma avaliação positiva, eu acho que não haveria dúvidas de que estaria uma disputa nesse momento entre os partidos para dizer, ó, eu entrego o diretório que você quiser, contanto que você venha, né, para aqui, para o meu partido, porque isso seria ganho. Mas hoje o presidente Bolsonaro, ele tem uma imagem fragilizada, o seu projeto de reeleição, ele não é inviável, mas ele também não é confortável, e tudo isso você abre mão, imagina, é o que o presidente Bolsonaro queria do Valdemar da Costa Neto, que tem muito essa lógica do cacique, de ser o dono do partido, isso ele chegou a verbalizar, né, nessa troca de mensagens com o presidente no último final de semana, dizendo assim, você é presidente da República e eu sou o dono daqui do partido. O partido é meu, eu dou a quem eu quiser, eu faço o que eu quiser. E ele não está errado, né? Então, eu acredito que um dos elementos dessa negociação, justamente o domínio de alguns diretórios, inclusive o paulista, que o presidente Bolsonaro quer entregar nas mãos do seu filho, Eduardo Bolsonaro, e o Valdemar da Costa Neto disse, não, paulista, o diretório paulista é o principal, o maior reduto eleitoral do Brasil, e não tem condições hoje de fazer uma concessão nesse nível sem ter certeza de que o projeto Bolsonaro é um projeto vencedor, né, para as eleições do ano que vem. Então parece que a relação também passou por outros lados, entre eles Pernambuco, onde aqui a gente tem o prefeito de Jaboatão como sendo a principal liderança do PL aqui no estado, e que o presidente Bolsonaro pediu o de Pernambuco como sendo um dos diretórios que ele quer indicar diretamente o presidente. E ele pensou justamente no Gilson Machado, que ele já disse isso em outras entrevistas, que se ele tivesse que apoiar um nome em Pernambuco, ele apoiaria o Gilson Machado, que é muito próximo a ele, e segundo ele é o grande porta-voz das notícias aqui do estado, lá em Brasília. Então ele disse que queria o domínio do PL aqui para entregar nas mãos da candidatura do Gilson Machado, que até agora também nunca anunciou publicamente que seria candidato a governador. E o fato é que isso é só um exemplo de como isso causaria arranhões em relações que o partido já tem constituídas, como essa aqui no caso de Pernambuco, né? Então, volta a estaca zero essa negociação, e o presidente precisa agora encontrar um outro partido, uma outra legenda, ou conseguir fazer as concessões e ceder um pouco daquilo que ele vem pedindo ao Valdemar da Costa Neto, que parece que ficou profundamente irritado com essa postura, né, de Bolsonaro. Se essa operação, Germano, não é uma operação trivial, né, de você receber uma candidatura dentro de um partido que já tem as suas lógicas próprias, Exato. Em se tratando de Bolsonaro, isso se torna mais desafiador, porque ele é extremamente personalista e tem muita dificuldade de negociar, de fazer concessões.
E tem um porém também no caso, Priscila, o fator Lula, né? Porque Lula atualmente está com vantagem eleitoral. Então, algumas bases no Estado, né, espalhado pelo país, nos Estados, melhor dizendo, o Lula tem, às vezes, uma parceria com os partidos, né?
Isso, a gente já tem lógicas estabelecidas, né? Assim, e principalmente considerando, essa imagem, foi o que eu falei, né? De Bolsonaro não está numa situação confortável do ponto de vista da sua imagem. Ele é forte, ele é um candidato que chega com muito recurso, porque qualquer candidato que tenha a máquina na mão, ele tem o que ofertar a um partido, ele tem cargos a oferecer, ele tem recursos que ele pode utilizar. Mas ele não está numa situação confortável que qualquer partido diga, venha, é o aliado dos meus sonhos. Muito pelo contrário. É as pesquisas, à medida que o tempo está passando, que as pesquisas só confirmam o pioneirismo de Lula, complica a situação de Bolsonaro para negociar, levando em conta que no Brasil a gente não tem uma lógica dos partidos que seja nacional. É muito difícil. Por isso que certas medidas, como, por exemplo, a federação de partidos, é uma coisa muito difícil de emplacar. Porque você precisa dar uma lógica nacional a algo que não tem essa lógica. Inicialmente, o sistema ele é montado dentro das lógicas regionais. Esses acordos regionais eles são muito mais fortes do que os acordos nacionais, né? Então, vai ter muita dificuldade, né, de encontrar esse terreno, principalmente aqui no Nordeste, onde várias lideranças embarcaram no governo Bolsonaro, mas já saíram há muito tempo e não tem nenhuma dificuldade de abraçar a candidatura de Lula, de apoiar outro candidato que seja e abandonar esse projeto Bolsonaro, independente daquilo que acontece lá na base do presidente no Congresso Nacional.
E agora ele vai ter que namorar, né, outros partidos e, aliás, partidos que estão no meio aí do Centrão, para tentar encontrar, então, a legenda que o abrigue, né? Porque senão ele talvez não possa nem se reeleger, porque ele tem que ter um partido atrelado à sua candidatura, né?
Isso, ele precisa. Ele pode. É uma coisa que a legislação brasileira permite, é você se manter no mandato sem estar vinculado a nenhum partido, mas você só pode disputar a eleição estando vinculado. Então ele ganhou essa janela aí de já faz mais de ano que Bolsonaro não tem partido, o que é extremamente estranho, né? Você tem um presidente da República, e digo mais, um presidente da República que fala tanto de bandeiras ideológicas e tudo mais, e não consegue ter um partido que consiga dar conta disso, né? Para você ver como os partidos políticos no Brasil, eles têm esse viés muito pragmático, né? Na prática, o que é que importa dessas pactuações do que ficar nesses discursos, né, mais ideológicos. O tempo disso passou, isso foi 2018. Agora, claramente, os partidos fazem uma movimentação em torno de uma agenda muito mais de entrega para o eleitor, que problemas pretende resolver, como é que essa questão econômica vai ser resolvida, e aí ficar perdendo tempo em construir a agenda ideológica para brigar Bolsonaro. Foi mais ou menos esse também o teor da discussão entre ele e o Valdemar da Costa Neto no final de semana, porque uma das imposições de Bolsonaro foi que o PL não tivesse nenhum tipo de acordo e aliança com nenhum partido de esquerda em nenhum lugar do Brasil. Ele parece desconhecer completamente a lógica partidária do Brasil, de saber que essa pureza ideológica não existe em canto nenhum, nem no próprio governo, né, federal. Então, era demais pedir isso, porque existem pactuações que não começam hoje. A eleição 2022 não começa agora, ela já começou desde os acordos que foram feitos, por exemplo, nas eleições de 2020. Né? Então, você vê o próprio PSL, que era um partido completamente aprogramático, né? Como é que ele conseguiu abrigar Bolsonaro justamente por isso, porque ele não tinha o seu próprio programa partidário, ele conseguia abrir mão facilmente para abrigar, né, o projeto de Bolsonaro, e você vê que hoje ele não quer conversa. É um partido que já seguiu outro rumo, já se conectou aí com o DEM, formou uma outra força partidária, e no final das contas quem perdeu, né, foi o próprio Bolsonaro, que ficou completamente, digamos assim, desconectado desse crescimento que ele ajudou a proporcionar a um partido que era pequeno. Então, essa lógica de é só arrumar um partido pequeno que todo mundo vai querer, definitivamente a história está mostrando que não é dessa forma.
Priscila, o presidente Jair Bolsonaro tem um prazo até quando para ele achar uma nova casa aí, um novo partido e começar a pensar nas eleições?
Veja, o que a legislação estabelece é que ele tem 6 meses, e esse prazo, inclusive, já foi bem ampliado, né? Antigamente era 1 ano. Você tinha que estar afiliado àquela legenda pela qual você disputaria a eleição 1 ano antes dela acontecer. Agora a janela partidária é de 6 meses, é para ele estar afiliado. Então, é abril do ano que vem, ele precisa ter essa filiação partidária para poder conseguir fazer essa disputa. Agora, abril ainda tem um tempo, né? Ele tem alguns meses ainda pela frente, mas o que acontece é que não é só questão do tempo legal, né? Ele precisa construir essas pactuações. Todo mundo já está fazendo as suas. A gente vê aqui em Pernambuco, por exemplo, que a oposição que parecia perdida, que não sabia o que fazer, já começa a desenhar os limites, as parcerias, como é que vai se estruturar. Então, se ele demorar a alcançar a legenda, ele pode não se inviabilizar pela legislação, mas ele pode se inviabilizar pelas condições políticas, já que ele praticamente não restará aliados, porque esse clima de insegurança de para onde o presidente vai migrar, né, em termos de legenda, já começa a gerar dúvidas entre os seus aliados e se realmente a candidatura dele vai se viabilizar, né, como você está falando. Então, o que parecia muito simples de resolver está virando um problemão, porque, principalmente por isso, pela personalidade dele e porque ele não anda só. Né, todo político tem seu grupo, mas Bolsonaro carrega os filhos debaixo do braço de uma maneira que, quando ele chega, ele quer impor, né, o domínio não só para ele, mas também que abrigue, né, a candidatura dos seus filhos, e isso se torna ainda mais complexo, né? Torna o processo ainda muito mais complexo. Você vê o próprio Republicanos, que foi o partido que abriga hoje Flávio Bolsonaro, voltou, foi uma briga judicial, porque a maior parte do partido não concordava com a filiação de Bolsonaro, e judicialmente ganhou o direito de não aceitar a filiação, porque a decisão da maioria do partido era que o presidente não era bem-vindo à legenda, justamente por esses impactos internos que a vinda do presidente poderia causar, né, dentro da legenda. A gente está falando de uma legenda que não tem essa robustez ideológica. Imagine aquelas que tem, né? Fica muito mais difícil.
É complicado. Então vamos aguardar, né, Priscila? Que de repente, ele, como surgiu que ia para o PL na semana passada, possa ser que ele bata o martelo, né, essa semana ainda, ou daqui meses, e ele escolhendo aí, a gente volta a falar sobre a nova legenda do atual presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado, viu?
Por nada, Germano. Vamos acompanhando agora a mais nova novela ligada ao presidente, que é a sua filiação partidária, né?
É verdade, é verdade. Abraços.
Um abraço, Germano. Até mais.
Você usa o aplicativo Telegram? Sabia que com ele você fica antenado nas notícias do jornal Folha de Pernambuco? Recebe ainda os boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos, como tecnologia, diversão, gastronomia, entre outros. Ficar informado nunca foi tão fácil. Chega ao fim mais uma edição do podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? Basta você acessar os aplicativos de áudio, SoundCloud, Deezer ou Spotify e buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Eu sou o jornalista Germano Rodrigues, responsável da produção e apresentação. Na edição, Anderson Ricardo. Na gerência da Rádio Folha FM, Marísio Rodrigues. E na Editoria Geral de Jornalismo, Leusa Santos. Forte abraço! Amanhã tem mais!